falou à TV Oficial do São Paulo da sua experiência de vestir a camisa do tricolor.
São Paulo, tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial. Responsabilidade, né?
Esse é o vídeo de apresentação do Igor Vinícius lá no CT da Barra Funda. Vamos ouvir um pouquinho o que ele fala.
Acho que cheguei no Ituano como um desconhecido, né? Consegui buscar meu espaço, chamei a atenção da Ponte Preta e novamente como um desconhecido, né? E fui conquistando meu espaço, conseguindo dar bastante assistências e muito feliz pelo ano, números de jogos bem alto, né? Que me ajudou muito, né? Ter essa sequência, né? De bons jogos, boas partidas, então foi um ano muito regular para mim. Representa muita coisa, eu acho que desde criança, né? A gente almeja conquistar grandes coisas na nossa vida. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é a maior conquista hoje, né? Na minha carreira. Quando eu coloquei a camisa ali, assinei o contrato, acho que foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais feliz da minha carreira, da minha vida.
Por Vinícius, que faz um resuminho aí, tal, a sua felicidade e alegria com a camisa do São Paulo. E também o mercado aberto, o São Paulo está tentando aí uma negociação com o Willian Arão, as coisas meio difíceis, porque o Flamengo ainda não tem um presidente definido, não tem ainda a certeza do técnico para o ano que vem, mas o São Paulo começa a fazer sondagens aí em cima do nome do Willian Arão. Lembramos que o Flamengo também já recusou aí propostas que o Internacional e que o Santos fizeram para ter o Willian Arão, que tem contrato até dezembro de 2019 com o time lá do Rio de Janeiro, Espímpolo.
Muito obrigado, Gabriel. Meio-dia e 31. Meu parceiro Hernanes pegou o violão, quer fazer uma festa, viu, Bruno? Sim. Você que é da Night, Bruno?
Sim.
É ousado e tal? Dá uma olhada aí no Hernanes, se despedindo da temporada também, antes da virada do ano das festas aqui no Brasil. O Hernanes aprontou mais uma. Grande, joga muita bola, o Hernanes. Tem gente de olho nele aqui no futebol brasileiro, hein? Vamos ver o que o Hernanes aprontou e ouvir também.
E aí, pessoal, beleza? Estou aqui no aeroporto antes de embarcar para as férias. Queria fazer uma homenagem, porque essa temporada foi espetacular. Muito legal estar aqui na China, aproveitar esse momento. I love you, China. China, eu te amo, show de bola. Que homenagem do lado. Valeu.
Chinês.
Isso aí, muito bom. Tá bom, seu chinês.
Respeito todos vocês. Muita saúde e prosperidade no ano que vem. Respeite seu papai e sua mamãe. E que o Papai Noel traga muita saúde e prosperidade.
Um beijo do profeta Hernanes.
Tradução online, é o Hernanes. Grande Hernanes, gente boa demais, hein? Vamos fechar, Bruno Prado?
Vamos.
Tchau, pra você.
Muito obrigado.
Valeu, Gabriel Dias.
Tchau.
E pra fechar, o nosso Papai Noel vem aí. É você, Bruno Prado?
Por trás dessa fantasia, né, de toda essa edição, sou eu, mas o Papai Noel.
A festa da rádio vai ser você?
Não, não. O Papai Noel tá com a barba meio branca, meio preta.
Mas
o
Papai Noel tem barba branca, Bruno
Prado? Não, mas tem uma parte, o bigode tá meio a meio.
Então, pra fechar o camisa, o ho, ho, ho de encerramento, Bruno Prado.
Ho, ho, ho.
Jesus Cristo, melhor isso aí?
Não, é Natal.
Melhora um pouco o ho, ho, ho.
Não, tá bom já.
Então vai, faz de novo pra fechar, vai.
Ho, ho, ho.
Até amanhã, galera. Vem o esporte de discussão.
Dos humanos, governo federal.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha, vamos com toda a equipe de Esportes da Pan para mais uma edição do programa. Você nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Você coloca lá Esporte em Discussão e você encontrará o nosso programa. E atenção, no YouTube é fácil, porque você vai se inscrever também e vai ser avisado quando o programa começar, quando vai começar o programa, porque tem um sininho lá. Você bate no sininho, a gente registra e 5 minutos, 10 minutos antes do programa começar, nós lembraremos você. Não perca o Esporte em Discussão. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Aumentando todo dia o nosso pacotão de amigos, é muito legal. Rumo a 1 milhão de inscritos e você vai nos ajudar a atingir essa marca o mais rapidamente possível. Vamos fazer uma festança aqui. E você tem que participar nos ajudando também. Estamos todos juntos. Vamos fazer mais um programa com o nosso queridíssimo Vampeta.
Estamos aí, professor.
Aqui, com o nosso Bruno Prado, também tá beleza. Sim. Aqui, Bruninho. O nosso José Manuel de Barros.
Boa tarde, meus amigos.
E o nosso Rafael Tebas, o retorno, depois de mais shows em Paris. Isso tudo posto, nós vamos colocar para você alguns temas. Você manda para cá sua mensagem pelas nossas redes sociais. Como é que funciona, Tebas?
É o seguinte, Vanderlei. O pessoal pode mandar mensagem no nosso Twitter, que é Jovem Pan Esportes, esportes com S porque é inglês, Jovem Pan Esportes, hashtag esporte em discussão. No Instagram, Jovem Pan Esportes Oficial, mas a preferência nossa é o Twitter. Então mande no Twitter, Jovem Pan Esportes, esportes com S, na hashtag esporte em discussão, Vanderlei.
Legal. Então vamos começar falando com você sobre o professor Carilli, que já está arrumando as malas. O pessoal lá da Arábia pediu para ele ficar mais alguns dias. O Corinthians ainda não pagou, pelas informações que nós recebemos, a necessidade de pagar a multa rescisória de US$750 mil aproximadamente. Isso deve acontecer nas próximas horas. E o Corinthians vai ter o professor Carilli até o dia 15. Pronto, metade do mês de dezembro. A pré-temporada começa no dia 3 de janeiro. E aí ele vai receber um Corinthians com uma campanha de rebaixamento, escapou, é verdade, e com a promessa de reforços. A gente vai começar a falar de Corinthians com o Vampeta sobre essa nova mudança. Vem um Corinthians aí tentando melhorar para 2019. Diga, Vampi.
Boa tarde, professor. Sabe que agora é a hora das especulações, né? Do mercado, todo dia vai ter uma novidade, né? Já ouvi falar que ia trocar o Capixaba pelo Marinho, né?
Juninho Capixaba,
lateral que tá lá. O Carilli, segundo informações, pediu o Sheik lá, pediu pra fazer mais 2 jogos, mas não é só 2 jogos, tem que chegar a moeda na conta, né? Aí o cara libera. Que eu tô lendo aqui o Maurinho, né? Treinador aqui, técnico, teve bom desempenho na Arábia Saudita. Tô lendo aqui, retorno do Carilli é adiado, mas preparador de goleiro é vetado. Uma briga pessoal com o presidente, né?
Teve alguma coisa? Eu confesso que eu não sei.
Parece que tem
alguma coisa,
né? Presidente do Corinthians.
Quer dizer, então as especulações, mas o fato notório é que o Corinthians precisa de reforço. Né? Pela campanha, eu tava em casa, eu fiquei em casa deitado bolando, comecei a calcular, né? Matheus Vital, Matheus Matias, Pedrinho, Jonathan, Roger, quem mais ali do ataque? Romero até... Escolhi porque já foi campeão brasileiro, já tem uma passagem muito boa no Corinthians, mas assim, juntando todo mundo, não deu 20 gols no ano. E você jogou 12 meses, ó, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores, Brasileiro, esses caras tudo junto não deu 20 gols.
E a culpa é do treinador?
Deles também, né?
Imagina.
Porque não
tem que ter uma distribuição.
Não, lógico, não vai
essa
botar
culpa aí.
Não vai você botar só na conta jogadores. Do Jair. Na própria conta do Carilli também. O Carilli, não vamos esquecer que era treinador do Corinthians antes do Jair também, né?
Isso.
Teve o Lois, o Carilli também ficou aí na Libertadores, né, Bruno? Ele saiu na Libertadores, né?
Carilli saiu um pouco antes das oitavas de final.
Mas estava também. Tava. O Corinthians também não fazia gol.
Não.
A torta direita, não. Não é que o Carilli vai votar e dizer: agora temos o Corinthians do sonho. Não. Ele ganhou 3 títulos, 2 paulistas e 1 brasileiro. Conhece bem o clube, mas também não era que o Corinthians era uma farra de fazer gol, de atacar com o Carilli, não. Sofria também.
Entendi. Diga, José Manuel.
O Carilli sozinho não vai dar jeito no Corinthians, não. Acho que é uma coisa óbvia. Treinador nenhum resolve tudo. Nem o Guardiola. Quando ele é contratado com 1 bilhão de euros na mão para poder montar o time dele. E ele começa a mexer, começa a contratar. E é o grande treinador internacional, o grande treinador do mundo na atualidade. Então ninguém sozinho consegue fazer nada. Né? O Felipão, com esse ótimo Palmeiras, foi campeão brasileiro. Mas foi o mesmo Felipão que, na última passagem, saiu deixando o time lá brigando para não cair, né? No campeonato, no mesmo campeonato brasileiro. Então, treinador nenhum resolve tudo sem ter jogador em mãos. O Corinthians não terá todos os jogadores que a torcida sonha, que a torcida quer. Não tem como também fazer milagre, não tem dinheiro para isso. Agora, melhorar, qualificar um pouco mais o elenco que ele tem, isso me parece que é uma grande necessidade que o Corinthians vai fazer. Eu acho que o Richard é uma boa tentativa, uma aposta legal, esse rapaz que vem do Fluminense. Pode ser que ele venha, que dê resultado, que emplaque, que ajude a melhorar um pouquinho o meio campo, mas o Corinthians tem que pensar que ele tem que trazer gente para substituir ainda o Jô, que desde a saída dele ninguém o substituiu, a saída do Rodriguinho, que ninguém ainda o substituiu, e são peças difíceis mesmo de reposição. O Tardelli, eu tô vendo que ele ainda dá prioridade ao futebol chinês, negocia lá primeiro, se não acertar lá, conversa com o Corinthians, topa conversar. Seria, na minha opinião, um ótimo nome. Eu acho que seria um belo nome como reforço para a equipe do Corinthians, sim senhor, é um jogador de boa qualidade técnica, não pode ficar só nele não. O Corinthians precisa, especialmente como o Vampeta falou, de homens de frente com capacidade de decisão. Alguém de meio ali, jogadores de ataque, precisa melhorar e muito. Se o Cariri, ele sabe dar um jeito no sistema defensivo, no lado ofensivo depende muito dessa parte individual, de qualidade do jogador. E aí que o Corinthians vai ter que dar um jeito de arrumar um dinheiro, fazer parceria, dar um jeito de trazer gente para reforçar esse time.
E o nosso Bruno Prado vai falar sobre o Corinthians. Antes, o Rafael Tebas conta sobre as mensagens que estão chegando. E você também pode mandar para cá o seu vídeo. Use o nosso WhatsApp, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp, bacana, você grava o seu vídeo, você vai ficar bonitão no nosso telão aqui, 931-200-620, 931-200-620, estamos esperando o seu vídeo para você participar do programa. Diga, Tebas.
São várias mensagens aqui, Vanderlei. O Álvaro diz o seguinte: Pepe Carilli sozinho resolve, é o nosso salvador. Também o Manuel de Piracicaba: o Corinthians vem forte na próxima temporada. E aí o Guilherme faz aqui uma pergunta, né, já respondendo ele, sobre o Rafinha do Bayern de Munique no Palmeiras. Então, para explicar para o ouvinte da PAN, o Palmeiras teve interesse já no Rafinha na última janela de transferência, quase contratou o jogador, mas agora não há nada sobre esse assunto. Pode vir a voltar a pauta do Palmeiras, mas nesse momento não há possibilidade do Rafinha voltar ao Palmeiras, ao Brasil.
O Marcos Rocha mesmo, né? Comprou, sim, o Mike e está negociando com o Atlético Mineiro a permanência do Marcos Rocha.
É isso aí, exatamente.
Se tivesse essa possibilidade, o Rafinha não estava, né, lutando tanto com o Atlético Mineiro aí, negociando tanto para a permanência do Marcos Rocha.
Bruno Prado, diga, Bruno.
Bom, onde é falta mesmo é no setor ofensivo, né? O Vampeta falou isso ao longo de todo o ano, o que ele repetiu agora, né? Poucos jogadores do Corinthians fazem gols. E ano passado o Jô fazia a maioria dos gols, e o Rodriguinho também era um cara muito decisivo. O Corinthians perdeu os dois ao longo do caminho. E outro detalhe que o Vampeta lembrou, a campanha do Carilli no ano, enquanto ele dirigiu o Corinthians, foi campeão paulista. Mas mesmo no paulista, teve problemas porque ele perdeu jogadores. Eu lembro de derrota para Ponte Preta em casa, para o São Bento em casa. Na fase final, todos os jogos de ida, o Corinthians perdeu. Perdeu do Bragantino, depois reverteu, perdeu do São Paulo, reverteu e ganhou nos pênaltis, e contra o Palmeiras a mesma coisa. Então já era um time que tinha alguns problemas. O Carilli, por já estar lá e por ter uma moral por ser campeão brasileiro, campeão paulista no outro ano, ele conseguiu achar algumas soluções, que ele já conhecia o elenco. Acho que o melhor momento do Corinthians na falta de centroavante foi quando usou Jadson e Rodriguinho pelo meio, e foi o Carilli que buscou essa alternativa.
Nós gols, Jadson e Rodriguinho chegou a quase 22, né, Bruno?
Somando. O Rodriguinho foi no clássico com o Palmeiras, inclusive, que é a primeira vez que ele colocou os dois juntos. O Rodriguinho fez um golaço naquele jogo. E depois perdeu o Rodriguinho e perdeu o Carilli. Acho que a grande vantagem de um cara que já tem história no clube é que ele pode mexer e testar mais sem ser cobrado no primeiro tropeço. Então o Carilli teve esse tempo no início do ano, mas aí ele saiu. Os outros já não tinham a mesma tolerância de torcida, imprensa, de diretoria. E também perdeu mais jogadores, né? Balbuena, Maicon, outros jogadores também saíram. Então ficou difícil agora, pelo menos para meio campo e ataque, ele precisa ter 2, 3 reforços, jogadores que cheguem com um poder de definição. No elenco do Corinthians pouca gente faz gol.
Quer ver, ele tem um problema com a saída do Rodriguinho. que é o seguinte, muita gente fala, o Pedrinho, ele não tem aquele físico, o Vampeta fala muito isso, né, eu não sei, várias pessoas, né, o Pedrinho jogando pela lateral do campo ali, pela beirada do campo, ele tem que fazer o vai e vem, ele tem que ajudar o lateral a marcar, ele não aguenta fazer isso o jogo inteiro, não tem ainda a estrutura física para isso, muscular, sei lá. O Jadson, que não é mais nem um menino, também, ou seja, tem lugar para os dois jogando pelo meio ali, não dá. Ou seja,
só se for sem centroavante.
É, ou coloca um terceiro volante para ajudar, para fechar ali e muda o jeito de jogar, né? Nesse esquema que o Corinthians joga, desse homem de lado de campo, tem que fazer o vai e vem ali, e com Jadson e Pedrinho juntos, tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade para que os dois possam jogar juntos. Aí o Corinthians precisa de gente para fazer isso, de jogador, ou então mudar o seu jeito de jogar.
Bom, aí, já que você falou no Pedrinho, tem no ar aí a possibilidade de uma proposta do Dortmund, do Bayern...
Borussia Dortmund.
Do Borussia Dortmund. Tem no ar uma possível proposta, não é uma coisa acertada. Vocês acreditam nisso? Faz parte daquele pacotão de especulações que a gente sempre vive no final de cada ano? Eu começo com o Bruno sobre isso.
Olha, o perfil do Pedrinho até combina com o que o Borussia Dortmund costuma fazer. O Borussia, ele aposta em jogadores jovens mesmo. E acaba depois negociando, né? O Dortmund, ele tem uma dificuldade de manter time quando faz sucesso, porque os outros vêm e tomam o jogador deles, né? O Lewandowski, Hummels, os dois pro Bayern de Munique, o Götze foi pro Bayern, voltou, Gundogan no Manchester City, enfim, ele não consegue manter um time por muito tempo porque ele traz jovens, o cara se destaca e os outros times compram. Então, entra nesse perfil de jogador jovem. Eu acho que para o Pedrinho, seria legal ficar mais um tempo aqui. Eu acho que o Pedrinho ainda é um cara que nessa questão física mesmo, de velocidade, de intensidade, ele ainda precisa evoluir um pouquinho. Tecnicamente ele é bom jogador, mas ele parece que ainda não suporta um ritmo mais forte. Então, eu acho que se ele fosse para lá agora, provavelmente ele teria muita dificuldade para jogar.
Vamos perguntar para o Vampeta sobre o Pedrinho, que o Vampeta conhece as coisas do Corinthians Pedrinho. Também. Pedrinho, como diz o André.
André, né? Pedrinho!
Como diz o André. E o que você acha, Vamp?
Oh, eu acho
sai, que. Sai, não sai.
Se tiver a proposta mesmo, o Corinthians vende.
Vende.
Vende. O André é louquinho, tá louquinho para fazer uma moeda aí, para arrumar uma moeda. É verdade, vende, Tevez. Né? E como
qualquer Bruno... time brasileiro
não é propósitos... só Palmeiras
é,
hoje
o que único se dá que tá segurando
Palmeiras que se dá o luxo hoje de renovar por mais 3 anos o patrocinador, se dá o luxo de ter um dinheiro em caixa, até patrocinadores querendo entrar, pagando até mais
na nem... fila, tá na fila,
tá na fila. Vem aqui o né, foi candidato a presidente do Palmeiras lá, perdeu a eleição,
Genaro Marino
falou que tinha até outra proposta. O Flamengo, que vai ter eleição agora no domingo, já fez o orçamento para 2 anos, 800 milhões, para 2019 e 2020. Quer dizer, o Corinthians não pode fazer orçamento porque nosso estádio a gente está pagando devagarzinho e tal. É nosso, mano. Nosso, ninguém toma. Então, estamos tendo a dificuldade por causa do estádio, mas é nosso. Mas se aparecer a moeda, ele vende. E o Borussia Dortmund está liderando o campeonato. Depois de muito tempo, conseguiu botar 7 pontos ou 8 à frente do todo-poderoso Bayern de Munique. E o Borussia, que acolhe bem brasileiro, né? Passou lá Evanilson, Everton, Amoroso, Dedé.
O Everton ficou um tempão lá, né?
Júlio César. Ele gosta de brasileiro. E ele é uma torcida fanática. Essa é a torcida mesmo, de verdade, que nem a nossa, mano.
A nossa aqui?
É, a nossa do Corinthians. O Pedro não vai sentir... Não vai ser dificuldade nenhuma, só que eu não sei como vai falar em alemão. Redrinho.
É, mas eles
dizem assim,
rapidamente.
Rapidinho,
ele,
né, professor?
Rapidamente ele absorve tudo isso. É. E o nosso José Manuel falando do Pedrinho, depois tem um outro jogador que está na mira. Aliás, o Corinthians tem mais jogadores na mira aí. Se vai prosperar ou não, a gente vai aguardar um pouquinho, né? Diga, José Manuel.
Eu também concordo que se pintar a proposta pela necessidade financeira que tem, o Corinthians vende na hora. Mas eu acho que o Pedrinho não está pronto ainda para deixar o Corinthians, não. Ele precisa ficar pelo menos o ano que vem ainda, trabalhar um pouco mais com o Carille ali, se solidificar, se garantir. É um jogador de muitos altos e baixos. Essa questão física ainda é importante. Precisa ganhar um pouco mais de musculatura, precisa ganhar bagagem, experiência. Em minha opinião, pelo menos, acho que o Pedrinho não está pronto para sair, não. Como o Rodrigo dos Santos, que já foi vendido. Eu vejo ele jogando, para mim, não está pronto ainda para sair do futebol brasileiro, para ir para o futebol europeu. Como o Vinícius Júnior, parece que saiu muito cedo. O ideal seria ficar pelo menos mais esse ano na equipe do Flamengo. Acho que saiu antes da hora também. Acho que o Rodrigo não está pronto para sair. E o Pedrinho é a mesma coisa. Para mim, o Pedrinho é um jogador de um grande futuro. Tem um grande talento. Mas não está na hora de sair ainda. Eu, em minha opinião, pelo menos, o Pedrinho não está pronto para ir embora, não.
Legal. O Bruno Prado vai falar também sobre o Pedrinho. E o nosso Rafael Tebas conta o que mandam como mensagens os nossos amigos. Você pode continuar mandando o seu vídeo para cá. Grave o seu vídeo no seu telefone, no WhatsApp. Você manda para o WhatsApp da PAN. Do Esporte da PAN. 931-200-620. 931-200-620. Diga, Tebas.
Muitas mensagens mais uma vez aqui, ó. O Raul de Itaquera. Palmeiras vai ganhar tudo no próximo ano. Podem aguardar. Também o Igor de BH. Carilli vai trazer o Tardelli. O Coringão ninguém segura em 2019. E aí o Fábio, aqui de Brasília, né, pergunta se Ibrahimovic no Palmeiras é real. Não, Ibrahimovic no Palmeiras, não temos essa informação de que ele pode vir ao Palmeiras, não temos essa informação, mas os ouvintes aqui citando Ibrahimovic no Palmeiras, Vanderlei.
Ninguém falou do Messi, do Cristiano Ronaldo, ainda não.
O Ibrahimovic está jogando nos Estados Unidos, já tem 37 anos, mas eu acho quase impossível que ele venha ao Palmeiras.
O que estão falando é que ele vai voltar pro Milan em janeiro. Deve jogar com o Paquetá.
Segundo o Bruno me falou hoje, logo quando chegou, que se ele chegar, já dá uma camisa de titular no aeroporto.
Hein,
Bruno?
Sim. Foi isso que você falou? Seria sensacional,
sem dúvida. O que tem do Cristiano Ronaldo é que parece que ele recusou o convite para estar presente domingo na decisão da Libertadores.
Ele vai conversar com o Alexandre Matos.
Não sei como é que ficou o nome agora da competição.
Mentira.
Se é Libertadores ou Conquistadores da América.
Libertadores.
O Messi deve ir, Cristiano não. Os dois foram convidados pela Federação Espanhola, o Messi deve estar assistindo o jogo, Cristiano Ronaldo recusou o convite.
Recusou o convite.
Será que não quer encontrar o Florentino Pérez?
Não, eu acho que recusou o convite porque ele tinha outra coisa já pré-agendada, sem nenhum problema. Quem for vai ver a Libertadores da América sendo decidida com gravata borboleta. É isso. E culpa de quem? Culpa de vândalos, e culpa de agressores. Ah, mas não foram todos. É verdade, não foram todos. Mas nunca são todos. Então, se a gente levar nessa caminhada, pode continuar toda coisa que acontecer. Olha, não foram todos. Isso, e normalmente não acontece nada. Nós sabemos que não acontece nada. Nós não sabemos que não acontece nada. Mataram lá o garotinho na Bolívia. Toda hora tem confusão. Você viu alguém preso já? Não acontece nada. Então, se por acaso isso for levado a sério, e um aviso para o continente inteiro, aconteceu, vai acontecer. Nós vamos determinar isso. Vai jogar 10 mil quilômetros longe da sua casa. E será punido. Dinheiro no bolso do clube. Tem que ser radical, não adianta, não tem conserto. Já fizeram memorando, já deram flores, já chamaram para reuniões, N reuniões. Já trocaram a polícia agressiva por polícia doce. Fizeram tudo o que é possível. Eu sei que a cartolagem é ineficiente, eu sei disso. Mas nesse caso específico, se não fizer alguma coisa, acontece nada. Quantas vezes os repórteres mesmo da Jovem Pan registram chegadas de delegações aqui em São Paulo, em que seja qual for o estádio, com os ônibus sendo apedrejados, não quebraram, alguns quebraram, porque eu já vi no Morumbi, por exemplo, o ônibus entrar lá naquela área de desembarque, eu com o microfone da Jovem Pan, com o vidro estilhaçado e quebrado, eu já vi. E foi pro jogo, não aconteceu nada. E aí o pessoal fica lá fora, quem tem essa disposição, esperando, em emboscada, os ônibus chegarem por lá. Eu falei Morumbi, mas são todos. Todos. Aí vem a Comebol, que prima pela lambança, eu sei disso, mas toma uma atitude dura. Pra mim é dura. Tem alguns dirigentes brasileiros aí que foram ouvidos que acharam que foi uma coisa branda. Imagine, só batem na gente. Para o River e para o Boca, vejam, punições brandas. Eu não acho que é branda. Eu acho que foi um puxão de orelhas, nas duas orelhas, como diria Flávio Prado. Nas duas. Para dizer que vocês são incompetentes. Nós vamos jogar longe de casa. Não pense que a Comebol é um sonho dourado. Não é nada. Mas, sem dúvida aí, tem que mostrar, olha, vocês foram incompetentes. E a partir de agora, vamos agir assim. Espero, né? Não, é só nesse caso e depois não acontece mais nada. Tô falando pelo que eu tô vendo hoje. Daqui a pouco tem decisão da Libertadores e olha, nenhum jogador vai falar isso, claro. Mas eu tenho certeza, quando ele fecha a porta para falar com o filhinho dele, com a linda mulher dele, vai dizer o seguinte, ó, demais, vamos fazer a final em Madrid. E quer saber uma coisa? Vamos pra lá. Vai pra lá porque a gente fica mais uma semana na Espanha. Porque aí vamos. Não tem a Mundial, né? Se passar, né? Quem passar vai pro Mundial. Então vamos pra Doha.
Fica lá mesmo.
É, e de lá nós vamos viajar e tal, vamos comer lá bacana. Vai por mim. Os torcedores imbecis provocaram tudo isso. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Tô sorrindo aqui porque o Vampeta tá ficando feliz, eu também fico, porque ele recebeu telefonemas da família. E muito legal, e cada vez que o telefone toca na família, ele fica felicíssimo. Vamos falar do Tardelli. O Corinthians tem falado aí nas últimas horas de Tardelli, que é Corinthians não é bem o Corinthians, fala-se, Tardelli e Thiago Neves. Os dois, imagino, jogariam de como é que fala? De costas, né? De costas no Corinthians. O que você pensa sobre isso? Você acha que tem chance? Pelo que você está sentindo no mercado? E o torcedor também está perguntando aqui, será que vai dar jogo? Thiago Neves? Diego Tardelli? Diga, Bruno Prato.
Bom, o Thiago Neves, ele está no Cruzeiro, né? Eu não vejo muitos motivos para ele trocar o Cruzeiro pelo Corinthians, a não ser que o Corinthians paga muito mais do que ele ganha no Cruzeiro. Ele tá lá, é titular, é campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro vive um momento melhor que o do Corinthians. Parece um time mais estruturado, pelo menos agora.
Tá na Libertadores.
Tá na Libertadores. Enfim, não vejo muito motivo para o Thiago sair do Cruzeiro e chegar no Corinthians. O Tardelli acabou o contrato na China. Ele ficou 4 anos no Shandong Luneng. Se despediu. Pode ter mercado na China mesmo, mas se ele quiser voltar para o Brasil, ele sabe que ele vai ter que baixar um pouco do que ele ganha lá, ou baixar bastante, né, o salário que ele ganha no futebol chinês. E com certeza, se o Tardelli estiver no mercado disposto a voltar para o Brasil, outros clubes também vão se interessar. Seria um ótimo reforço. Acho até que o Corinthians precisa mais de um jogador hoje como o Tardelli do que como o Thiago Neves. Né? Na função do Thiago, ele tem o Jadson. O Thiago também é um cara que joga mais por dentro, não pelo lado. Até joga pelo lado, mas acho que o melhor dele é jogando por dentro, onde está o Jadson. Tardelli, sim, o Corinthians precisaria bastante de um jogador como ele. Se puder contar com o Tardelli, seria excelente.
Legal, nós vamos falar sobre isso também com o Vampeta e com o nosso José Manuel. Mas antes, o Rafael Tebas traz mensagens que chegam pelas nossas redes sociais. Diga, Tebas.
As mensagens todas voltadas à janela de transferência, Vanderlei, né? O pessoal citando jogadores por aqui, possíveis reforços para os seus clubes, seus times de coração. Ó, o Kleber de Campinas, mas isso aí não dá. Cavani insatisfeito no PSG, contrata ele, Palmeiras. Esse é o Kleber de Campinas. Também o Oswaldo de Rio Preto. Corinthians está achando que o Carille só sozinho resolve, não vai adiantar, concordo com o Zé Manuel. E aqui o Walter de Presidente Prudente, o Tite é monstro, sou fã do professor.
Legal. Bom, e aí os vídeos vão chegando e nós vamos conhecer mais um amigão nosso. Mande pra cá, 931-200-620. 931-200-620. Você manda o seu vídeo pra cá pelo nosso WhatsApp e você vai ficar no telão curtindo também o programa. Vamos acompanhar.
Sozinho, consegue fazer nada. O Felipão foi um ótimo Palmeiras. Do Jalma de São José do Rio Preto, a respeito do Carille, vocês acham que o Carille tem a competência para pegar um Corinthians desestruturado agora? Porque quando ele assumiu o Corinthians, ele pegou um Corinthians redondo. E agora? Desestruturado, ele vai ter essa competência para isso? Um abraço.
Ele deve estar ouvindo o programa no rádio. No rádio do automóvel. Ele pôs bem alto. E aí, o nosso som, além dos pássaros, vocês ouviram? Quer dizer, é uma coisa espetacular. Encostou o carro debaixo de uma árvore, romanticamente, pôs o rádio bem alto, com a cadeirinha lá bacana, e mandou a mensagem dele, tendo ao fundo também os pássaros cantando. Que coisa maravilhosa. Diga, Tebas.
Mensagem aqui, o Pedro de Itu. Vamp, você tem que ser técnico do Corinthians e o Tite continuar na seleção brasileira. Nossa. Aí também aqui o Oswaldo, mais uma vez, manda mensagem por aqui dizendo o seguinte: seria muito bacana se algum clube do Brasil, especialmente o Palmeiras, fosse atrás do Fernando Torres. Está na China e não vem atuando com frequência, né? O pessoal, então, os palmeirenses principalmente, não param de mandar mensagens por aqui, Vanderlei.
E já imaginou, pós-jogo, a entrevista coletiva do professor Vampeta, técnico do Corinthians. Eu ia lá só para ficar assistindo, Bruno. Ficava quietinho lá só pra curtir a entrevista na plateia.
Seria bom.
Seria fantástico. Não, seria.
Eu, pelo menos, eu não ia fazer. Eu poderia até errar, mas o que esses caras fazem é piada. Os últimos dois, né? O Lóis e o Jair, em escalação, eles brincam também, né?
O Vampeta já foi técnico do Nacional, eu lembro
disso. Já fui lá, passei lá. Eu conheci São Paulo todo, professor.
É mesmo?
Hoje, jogando aí a quarta divisão, Camargo Paulista, aí eu fui lá em Santa Bárbara do Oeste, né?
Sim.
Aí fui em Santa Bárbara do Oeste, depois fui. Eu não conheci tudo.
Bom, você viajou pelo interior?
É, aí fui jogar em. Lá em foi Santa Bárbara, meu Deus. O cara com megafone. Não, em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz. 10 da manhã.
Certo.
O megafone em cima da laje, o torcedor.
Torcedor?
Torcedor. Vampeta, seu cachaceiro! Tá divertido demais.
Aí você falou o quê? O cara me conhece, pô?
Eu falei, irmão, até aqui eu sou conhecido. 10 da manhã, não tomei nada ainda. Depois daquele sol, horário de verão, aí eu ia cair pra dentro mesmo. Voltando, ficou me diverti.
Tempo, ficou o tempo todo cantando?
Me diverti, conheci São Paulo, todos os municípios de São Paulo. Uma coisa poderia ser em São Paulo, governador. Eu andei em todos os municípios.
Diga também que é um equívoco, hein? É um equívoco.
Pô, só por causa das cambalhotas o pessoal associa isso. Depois eu tomo o negócio.
Diga.
Outra esticada maior.
Outras mensagens aqui, o Igor. Verdão vai forte no próximo ano. Aqui o Vitor. Gostei da ideia do ouvinte, hein? Vamp, governador e técnico do Corinthians ao mesmo tempo. E também
é
o Lu.
Você é vagabundo, é a Não tem ninguém ali que mandou isso.
Não, mandou.
É aqui, agora eu só acredito. Você ia jogar comigo facinho no meio Twitter. Campo. Você ia jogar facinho.
Eu tô
acabou vendo de aqui. Falar agora, o cara já pá.
São milhares
de pessoas. É muito rápido, é dinâmico assim?
Rápido.
Pô, então tô lento igual o ataque do
Corinthians. Aqui no Twitter, não para, tem várias mensagens aqui chegando. Para,
mas então tá perdoado.
Vai pulando aqui, ó.
E também tem o Lucas. Também tem o Lucas.
O Flávio me falou que você inventa um monte aí.
Não, mentira. Mentira.
Toma pancadas e joga nas costas dos outros.
Aqui é credibilidade, não tem essa não. Aí também tem o Lucas aqui. Aqui no Rio de Janeiro, o Corinthians vem forte, só não sei se o Carille sozinho resolve. Também tô com o Zé Manuel nessa.
Olha, o Vampeta Mito, que não é o nosso aqui, tá aqui com a gente.
Tá pagando
no nosso no nosso canal no YouTube, nós, que é o Jovem Pan Esportes. Você coloca lá YouTube, Esporte em Discussão, se inscreve no nosso canal e participa, como todo mundo tá fazendo aqui. O José Carlos Pontes está conosco, o Alex, o Milton Gouveia, o Erandir Fernandes. O Giacomo Leone está conosco, Marcelo Neves e o Lucas Rodrigues, e todo mundo vai chegando aqui, alguns com mensagens inteligentes, outras bem-humoradas, outras, digamos assim, interagindo com os outros internautas, e alguns que chutam o pau da barraca e perdem a oportunidade de ocupar o espaço para mandar mensagens bacanas para todos nós. Olha, tem gente pedindo a vinheta de Natal, eu não sei se hoje nós estamos com ela programada, mas daqui a pouquinho me diz o Wilson Gonçalves que você vai ter também o seu desejo atendido, vai ter a nossa vinheta de Natal, sempre muito esperada pelos ouvintes da Pan. Bom, diga, José Manuel.
Eu quero falar do Thiago Neves, eu acho que seria um ótimo reforço para qualquer equipe do futebol brasileiro. Está com 33 anos... mas é um jogador muito bom, é um jogador que tem aquele toque raro de meio campistas. O Corinthians precisa mesmo de um meia, o Jato está com 35, né? Ele está com 33. Eu acho que tem muita lenha ainda para queimar. Agora, essa conversa toda está no cerne de que o contrato dele com o Cruzeiro termina no final de 2019, não é isso? Então, o Cruzeiro já está começando a conversar agora, no começo do ano, porque se deixar passar, chega no meio do ano, ele já pode assinar contrato, pré-contrato com qualquer outra equipe. Então o ideal, e se quiser depois, como diz o Vampeta, ganhar uma moeda lá na frente com a possível saída dele. Então tá rolando aí, segundo informações, interesse do futebol árabe, que já tentou levá-lo, e aí saiu essa história do Corinthians, ele chegou até da declaração que vinha com bons olhos uma possível proposta do Corinthians, e aí você fica na dúvida se é o quê? Na hora de renovação de contrato é sempre bom ter, né, algumas propostas, alguém interessado, para dar aquela valorizada. Mas que seria uma ótima contratação por parte do Corinthians, eu não tenho a menor dúvida. Mesmo tendo o Jadson no elenco, eu acho que cabe sim o Thiago Neves para fazer uma linha de três. Já pensou ali, Thiago Neves, Jadson e Tardelli? né?
Ia melhorar um pouco, né?
Ia dar uma melhoradinha boa, né? Apesar boa. Que a idade, somando ali a idade, 35, 32, o Tardelli também.
Vamos brincar exageradamente, pra gente não dizer que nós somos tão otimistas, pessimistas. Por um ano, se esses caras jogarem bem, é ruim?
É, aí mistura com o Pedrinho, com a molecada,
claro,
né?
Claro.
Aí bota a molecada pra revezar e tal.
Claro, não é pro cara ficar lá
com 50 também, né?
anos. É. Se puder ficar, tudo bem. Mas nesse caso, que já mais de 30 anos, 33, 34 anos...
Não... 33,
tá. Pronto, tá bom. Não, mas, vai, não vai poder ficar...
Mas faz 34 em fevereiro
tá
já.
Tá bom, não vai ficar mais 5 anos. Mas quantos anos tem o nosso queridíssimo Ricardo Oliveira?
Ah, o Ricardo Oliveira, nosso. 37?
38. É. Então, ué, e você, você, não, tô hipoteticamente, né? É, figuração de linguagem. Você desprezaria o Ricardo Oliveira com 37 anos em algum clube de São Paulo? Quer dizer, sabe jogar inteligente, sabe? Põe bola pra dentro. Não é pra jogar.
Ricardo Oliveira, 38.
Então. É melhor do que muita lambança que tem aí, né?
É, a gente fala muito que precisa de elenco, né? Pra enfrentar esse calendário absurdo do futebol brasileiro aí, coisa maluca, né?
É, tanto é verdade que nós vamos falar daqui a pouco que o professor Filipão nem bem acabou de ser campeão brasileiro, já tá pedindo 3 jogadores pro presidente. 3. 3. E não é jogadorzinho, assim, Nogueirinha, não. Ele quer coisa boa pra reforçar o Palmeiras, porque tem uma caminhada importante em 2019. Este é o nosso...
Vai ser consultado.
Olá, pessoal. Aqui é o Bruno Prado.
E aqui é o André Ranieri.
Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal para toda a família.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Você continua mandando seu vídeo para cá, 931-200-620, 931-200-620. Você quer mandar um abração para quem que você falou?
O Bernardo parceiro, volante que jogou São cabeça Paulo, Corinthians, Bayern de Munique.
Espigado, né?
Bayern de Munique.
Ele já esteve aqui.
Tá, ele tá escutando a gente. Obrigado aí, Bernardo. Aí, ó.
Grande, Bernardo.
E o filho dele tá lá na Inglaterra, né, Bruno? Tá
no Brighton, na primeira Brighton, divisão, lá. Na Premier League.
Muito legal.
Bernardo, gente boa demais.
Ele tá em São Paulo? Tá morando em São Paulo?
É, eu vou mandar aqui, manda uma mensagem, Bernardo. Onde é que você tá, Bernardão?
Ótimo, é uma figura muito bacana, viu?
Gente boa.
Nossa, todo mundo gosta dele. Olha, isso dito, eu queria dizer o seguinte, nós vamos falar do Palmeiras. O Tebas vai trazer informações aqui sobre o que dizem os nossos ouvintes. Palmeiras do professor Filipão, que nem bem ganhou, já mandou um recado lá. Precisa de reforços. 2 ou 3 bons jogadores.
E Vanderlei, sobre o Filipão, não há proposta oficial realmente, mas a Colômbia fez sondagem realmente para.
Sabe quem a Colômbia também sondou?
Quem?
Dunga.
Olha só.
Colômbia sondou o professor Dunga e o professor Filipão.
O Filipão, no Bola de Prata da ESPN, ele falou que teve a proposta mesmo na.
É, mas o Dunga também. Né?
E o Borja, centroavante do Palmeiras, tá fazendo campanha pro Felipão na Colômbia, né? Legal, Borja. Os palmeirenses estão gostando bastante do...
Mas eu vou falar um negócio, mas onde que tá o professor Osório, que o sonho dele é dirigir a seleção da Colômbia?
Tá no Paraguai.
Não, é isso que eu tô falando.
Tá no Paraguai.
Não, o sonho do Osório, né? Ele... Deixou bem claro que era dirigir a seleção do Paraguai dele,
chegou,
né?
Primeiro.
Mas já se falou muito na saída dele já do Paraguai. Por causa dessa questão da Colômbia, que tá sem treinador ainda.
É o sonho dele, né?
É que acabou de chegar lá, não sei, né? Mas
é, segundo,
isso não quer dizer nada.
Segundo o Filipão, ele...
O Carilho acabou de chegar na Arábia Saudita e já voltou.
Eu vi na entrevista do Filipão lá no Bola de Ouro lá da ESPN, ele, né, ele falando assim, ó. Eu, 25 anos, muito longe do Brasil, fora do Brasil.
É, falou.
Minha família e a família palmeirense. Aí o Mauro Bad Valdeir.
Né? Põe as lágrimas. O Mauro Bad põe as lágrimas. Vamp, o professor quer 2 ou 3 reforços para ficar ainda mais forte para 2019. Queria que você falasse um pouquinho desse Palmeiras. Palmeiras que também está preparando uma listagem aí de alguns que vão embora, vão sair, vai tentar liberar muita coisa, porque são muita gente, tem muita gente emprestada que vai voltar, não é isso?
Isso,
fala isso toda hora.
Até um assunto que surpreendeu muita gente, né? O Praz não ficaria, mas no final das contas renovou o contrato com o Palmeiras, né? O goleiro Fernando Praz assinou por mais uma temporada e o Dracena também. Muita gente apostava que ele não fosse ficar por mais um ano ou dois, renovou o Dracena e o Praz, os dois, por mais um ano de contrato, viu, Vanderlei?
Aliás, talvez tenha o dedo do Filipão nessa.
Jailson também.
Jailson também.
Fernando Praz, Jailson, Edu, Dracena. Eu acho que tem muito já do Filipão.
Professor, né? antes de falar do Palmeiras aqui, o Bernardão respondeu, né? Tá morando em São Paulo. Manda um abraço aí pra rapaziada e pro Vanderlei e companhia.
Boa. Muito bom. Grande, Bernardão. E aí, Vamp?
Professor, eu vi aí a renovação do Braz, do Jailson, do Dracena. E uma fonte, como é que vocês falam? Vocês têm
opa,
fonte, né?
Olha a fonte do Vamp.
Eu tenho uma cachoeira. Eu não tenho fonte, o meu é cachoeira. Sabe quem é minha cachoeira? Filipão. Tomando um gelo a mais com o professor Luiz Felipe Scolari.
Você não entrega a fonte,
tem que falar tudo onde foi. Bar desembargador.
Tem hora que não pode.
Tem um bar chamado desembargador do Vale. Endereço tudo. Vou dar logo tudo. A fonte é assim.
Serviço completo.
Cachoeira. Vocês têm a fonte, você guarda, né?
Eu não posso.
Que a fonte não joga, tá igual a cachoeira. Então, minha cachoeira. Luiz Felipe Scolari, professor Filipão, num bar imperdível chamado Desembargador. Ele mora no prédio do Luizão. E ao lado mora, sabe quem? César Sampaio e Dodô. Ah, eu dou a fonte logo tudo.
César ficou satisfeitíssimo com essa sua informação. Mas e aí?
Tudo aí.
Mora o seu amigo lá também.
Mora também lá o ex-namorado da Zilu, o nego Boca de Graxa também.
Bom, mas...
Rapaz, aqui tem lá da cachoeira.
Ok.
Tá logo tudo, Wilson. O Senna tá vibrando
abração
lá atrás.
Abração pro Léo Senna... Lobo.
Um pouquinho abração de tempo aí, eu tenho que ter tempo pra contar quem foi minha cachoeira.
Todo mundo
mora ali, todo mundo ali. Desembargador do Vale, aí estavam Pedro e o Júnior, lateral esquerdo, campeão do mundo.
Grande Júnior.
Jogou muito no Palmeiras, jogou muito no São Paulo. Falou, vamos, sabe quem mora aqui no prédio do Luizão? Eu falei, quem? O Filipão. Professor. Ah, mentira, me dá o telefone. Liguei. Aí aquela educação, bate quem tá falando. Fala, professor, velho Vamp. Fala, cachorrão, como é que você tá e tal? Pai, tô aqui embaixo, no bar aqui do lado, você tá morando no pé do Luizão. Você tá aí embaixo? Tô. Desce pra tomar um gelo comigo. Filipão, 12 chopp. Até falo quanto chopp? 12 chopp.
Tá certo,
gente. Mas tem que dar cachoeira, tudo certinho.
Todas as informações têm que ser passadas.
É isso aí,
Todos os detalhes. Todos.
Pedi um litro de vinho branco. Professor Filipão Júnior gosta de chopp, do choppinho. Professor Filipão, chopp escuro.
Beleza.
Chega quem? Alberto Valentim.
Alberto Valentim.
Eu olhei, Alberto, o que tá fazendo aqui? O Vasco tá aí pra cair, você tá aqui? Não, é que a gente já ficou pro São Paulo mesmo. Deixei o time lá e vim aqui, que ele sempre, quando ele era do Palmeiras ali, vai sempre... Depois chega Sérgio Goleiro e Galeano.
Sérgio e Galeano.
A mesa, todo mundo. Eles tinham um evento lá no Palmeiras. O professor Filipão ficou tomando 12 chopp e falou de 3 reforços mesmo. Vamp, me deram.
Ainda bem que eu tô falando a verdade.
É isso mesmo, aqui. Eu falei já aqui, mas não deu detalhe quem tava.
Prédio,
quem namorou com quem, separou. Tô falando tudo mesmo agora. E aí tomamos chopp. Ele falou: ó, me deram tudo aí. Peguei do jeito que eles me deram. E eu vou querer ter reforço. Os goleiros, ele já tinha falado pra mim mesmo. A única coisa que me surpreendeu é que eu achava que o Praz ia ser titular, né? Ele falou que gosta muito dele. Renovou com os goleiros, renovou com o Edu da Sena. E vai chegar os três reforços. Quando ele falou pra mim, ele falou o Ramírez, o Ricardo Goulart, e tinha mais outro agora que eu não tô lembrado. Acho que o Keno. Ele falou, ó, agora tem... Né, a gente falava, mano a mano, né? Você vai assim, vai no mano a mano, não sei o quê. Ele falou, o melhor driblador, tchê, o que ia pra cima, eles liberaram.
Agora fala um contra um.
Um contra um, né? Porque era bom no um contra um, eles liberaram, tchê.
São, se forem, faz em conta que sejam esses três.
É, até ontem.
Muito legal.
Ontem estava no evento que ele estava também, ele falou que ele precisa de um atacante de lado porque o William machucou.
Tá vendo?
É. O que?
A cachoeira, não é, a cachoeira minha é o próprio Filipão.
Então, eu acho ótimo se for esses três nomes, né, Bruno?
Sim.
Se conseguir, e Palmeiras tem bala pra tentar trazer. Se conseguir.
E não foi ninguém que. Ele que me falou.
É, parece que ele
já tá tocando o telefone do Vamp, é o Felipão.
Quem mandou você contar tudo que eu falei?
Filho, não, tá pouco, muito bem.
Daqui a pouco pode ser o Akais. Oh, você não podia revelar isso. Ah, Akais, vai. Se liga.
O Ricardo Goulart trabalhou com ele no Guangzhou, na China. Era do time dele. E o Ricardo Goulart, ele é muito valorizado na China. Foi eleito já várias vezes melhor jogador do campeonato. Esse ano eles perderam o campeonato pro time do Hulk e do Oscar. Mas se o Ricardo Goulart quiser voltar ao Brasil, pelo trabalho dele com o Felipão e pela grana que o Palmeiras tem, é bem possível.
É isso aí.
Eu vi também falar sobre uma negociação aberta pelo Matheus Fernandes, né?
No Botafogo.
Troca com o Eric, do Botafogo. O Eric é do Palmeiras, tá lá, ficaria no Botafogo. E o Matheus Fernandes, que é uma promessa aí, um volante,
vai ter um,
né,
pacotão de mudanças aí.
É, professor, isso aí...
seria naquela da bosta, né?
Zé, isso aí eu falei, isso aí eu falo contundente que foi minha cachoeira.
Certo.
Agora, tem algum assunto aí que fala mentira bacana, que falou que o Marinho pode ser trocado pelo Capixaba,
do
que o Leandro Damião pode vir pro Corinthians e o Maxi Lopes. Isso aí são
Max
fontes.
Do Vasco.
Isso são fontes. Essas fontes aí são águas jorradas que eu não sei se é verdade. Agora, essa do Filipão é cachoeira mesmo. Ele falou comigo.
As suas fontes são boas.
A cachoeira. Quando a fonte é quando é. Fica mais ou menos, fica em dúvida, é verdade ou não. Quando é verdade, é cachoeira.
É que você tem tanta amizade com essa turma que você fala a fonte, a cachoeira, e eles não ficam irritados. Há algumas fontes que a gente não pode
revelar. Pode revelar, né, professor?
Pode revelar. Você sabe que essa madrugada, você sabe que eu durmo muito, essa madrugada eu tava vendo um documentário do editor de jornalismo do jornal El Espectador da Colômbia, jornal que tem mais de um século de vida, e na época do Pablo Escobar. O editor era o Guillermo Canho, que é da família Canho, que é a fundadora do El Espectador. E era o único jornal que batia no Pablo Escobar, precisa ter peito. Tanto é que ele foi fuzilado e morto por capangas do Pablo Escobar. Primeiro eles mataram o ministro da Justiça,
olha só,
apenas o ministro da Justiça da Colômbia, e depois mataram o editor do jornal, né, que peitava e dava informação, porque ele não tinha provas. Ele não tinha provas. Mas ele tinha certeza que o Pablo Escobar era bandido. Tinha certeza. Mas ele não tinha provas. Então ele passou aquele sofrimento que jornalistas no mundo inteiro, passam. Eu tenho certeza que o cara é bandido, mas não tem prova. Então, é uma dor no coração para quem tem essa informação, sabe, mas não tem prova.
Na Itália agora aprenderam
um
monte,
não, né? E não pode revelar a fonte. Mas não. Eu sei que... Mas não pode revelar a fonte.
Agora, essa fonte mata, professor.
No seu caso, os seus amigos não ficam...
Essa cachoeira aí é tranquila.
É tranquilo.
Eu estava vendo na Itália aprendendo uns 10 da Casa Nossa, né? Como é? Casa Nossa.
É,
né?
A máfia. Meu caro... Bom, isso posto. Meu caro... Rafael Tampa.
As mensagens vão chegando aqui, o Rodrigo no Rio de Janeiro, né? Fernando Torres no Palmeiras seria demais, tá na China, hashtag vem Torres. Também o Carlos de Itaquera, Corinthians atrás de reforços, Santos atrás de reforços, Palmeiras nem se fala. E o São Paulo, se continuar assim, não vai dar bem no próximo ano. Também o Hugo de São Paulo capital, Thiago Neves é mascarado, mas é bom de bola, seria um ótimo reforço para o Corinthians.
Olha, sobre o São Paulo, nós vamos pro rápido intervalo, o Igor Vinícius, ex-Ponte Preta, foi contratado pelo São Paulo. São Paulo que deu uma notícia boa nas últimas horas, eu achei legal. Vem aí uma equipe de basquete masculino lá no São Paulo. Sabe quem é o técnico? O histórico e muito bacana Cláudio Mortari. Foi contratado pelo São Paulo para dirigir o basquete do São Paulo em 2019. Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, para os meus companheiros. Elinho será titular a partir de 2019? Eles vão responder para vocês. E o Ricardo Rocha nem bem saiu do São Paulo, já assumiu funções importantes no Criciúma, em Santa Catarina. Criciúma, estou tentando lembrar quem é que é o diretor lá, que é amigo dele há tanto tempo e nós também conhecemos. Mas o Ricardo Rocha, portanto, ficou, entre aspas, desempregado por algumas horas. Já está no Criciúma como coordenador. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos. Seguimos com o nosso esporte em discussão, as mensagens vão chegando, diga Rafael Tebas.
Mensagens aqui, o Corinthians deveria tentar contratar Carlitos Tevez, que saudade do Tevez, manda o Ebert aqui do Maranhão. Também o Xavier, Ricardo Oliveira no Corinthians daria um caldo bom, Vanderlei, você tem razão, muito melhor que Roger e Jonathan. Ricardo Oliveira seria um ótimo reforço para o Corinthians.
E os vídeos chegam, nós vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde aí para toda a galera do Esporte em Discussão. Eu sou o Gilmar Lee, aqui do Jardim Sinhá, Zona Leste, eu sou São Paulino. Olha, eu queria saber de vocês o seguinte: o São Paulo tem que trazer um goleiro para jogar, dois laterais para jogar, um volante para jogar, um meia para jogar, um centroavante para jogar, porque com Jean, Bruno Pérez, Reinaldo e Edmar, Jusilei, Nenê, Trellis e Diego Souza, não dá. São jogadores sem alma, jogadores sem, sabe, sem garra, sem vontade. Eu acho que o ciclo desses caras acabou no São Paulo. Você pode ter que fazer uma faxina, fazer um jogador bom para vir e jogar. Um abraço para vocês aí, um ótimo quarta-feira para vocês.
você também. Abração pra você. Olha, eu só queria dizer o seguinte: fiz a conta aí, são 6. Ele quer 6.
Pra jogar, hein?
Pra jogar, quer dizer, tem que ser jogador bom, não pode ser aquilo que já tá em casa aí. Então são 6 jogadores. O Bruno vai começar falando sobre isso e também pode falar do novo destino do nosso queridíssimo Ricardo Rocha, que foi para assessorar lá o Criciúma. O Cláudio Mortari agora vai dirigir o basquete, essa é uma boa notícia, o São Paulo voltando, reforçando o esporte amador, chamado de amador, na verdade.
O Corinthians tem basquete também, né?
Também tem. O Palmeiras, né, também tem.
Quem tá no Curiciúma, que você queria lembrar, é o Ney Pandolfo.
Ney Pandolfo, que é amigo do Ricardo Rocha. E o Igor Vinícius, que foi contratado, ex-jogador da Ponte Preta. E o Elinho, vai ser titular ou não vai? Esse pacotão, o Bruno vai começar falando. Diga, Bruno Prato.
Então, dá para entender, assim, o que o torcedor, no caso do nosso ouvinte, que é um torcedor do São Paulo, mandou. É exatamente o que o São Paulo faz todo ano. Tira todo mundo, tem que fazer outro time, ninguém presta mais, tem que trazer 6, 7, 8. Não adianta fazer isso. O torcedor pode ter a opinião que ele quiser, mas o problema é que o dirigente do São Paulo age assim. Acho que o maior problema do São Paulo não é que o time. O time do São Paulo não é muito pior que os outros. Não dá sequência pra nada. É exatamente fazer isso todo ano. Ah, mais um ano não ganhou, vamos desfazer um time, vamos fazer outro. E o São Paulo tem que dar sequência pra alguma coisa e saber para o que ele está dando sequência. Não, nós queremos caminhar dessa maneira, queremos um time dessa maneira. Então, vamos montar um time assim e dar sequência. O grande problema é exatamente esse, a cada decepção, troca tudo. Ah, agora não serve, vão tirar 6-7, vão trazer 6-7, aí não vai sair do lugar. Pode dar sorte de encaixar um time, mas é na sorte, não é uma coisa com alguma lógica. O Elinho é um menino talentoso que ganhou espaço nos últimos jogos do campeonato, parece... Né, pela impressão que deu nos jogos que ele fez, que ele não suporta o mesmo ritmo ainda o jogo inteiro. Ele ainda é um cara que cai um pouquinho durante o jogo, mas isso vai ser acertado. Mas com certeza ele vai jogar bastante esse ano. Ele pode ser titular na maior parte do tempo, em outros jogos começa no banco, entra, mas é um cara que vai jogar bastante, vai ser uma figura importante do São Paulo ao longo do ano. O lateral direito, o Igor Vinícius, ele estava na Ponte Preta na Série B, ele é do Ituano, está emprestado, vem por empréstimo de um ano. Fez uma Série B razoável, ele é um jogador de bola parada. Ele era o jogador da bola parada da Ponte, né? De cruzamento, falta lateral. Ele batia bem na bola. Então, vamos ver no São Paulo, mas é uma interrogação, não é uma garantia de que vai chegar e tomar conta. É jovem. São Paulo está fazendo uma aposta nesse jogador. E não imagino reforços assim de grande peso. Talvez um ou outro. Tem uma conversa sobre o William Arão, falam também do Diego, os dois do Flamengo. Esses aí podem ser os reforços mais famosos, né? Fora isso, eu acho difícil. Acho que o São Paulo tem que manter uma base e melhorar o que já tem. Se esse time liderou o campeonato por um tempo, não tá tudo ruim. Então, vê o que tá legal, mantém e vê onde precisa melhorar. Não desfaz um time e faz outro, que aí não vai adiantar nada.
E o nosso José Manuel?
Olha, eu também sou contra essa história de desmanchar tudo. O São Paulo tem N exemplos de jogadores que caíram de produção num determinado momento e a torcida pegou birra, bronca do cara e manda o cara embora, expulsa, joga fora e o cara aparece jogando bola em outras equipes. Ou seja, acho que o caminho já está mais provado que não é bem esse, né? Não adianta, essa história de mudar tudo não funciona. Você tem que ir mudando aos poucos, né? Dando um passo de cada vez, porque do jeito que está não funciona. Sobre o Elinho, eu acho que ele tem condição de ser titular na próxima temporada, sim. Mas é legal que esse tipo de jogador, você não imponha isso como uma coisa forçada, né? Ó, tem que ser titular. Não, deixa ele treinando, tá bem no treino, põe no jogo. Tá bem no jogo, fica jogando. O ataque do São Paulo partiria de Rojas, que só volta, sei lá, lá pra abril, né? Mais ou menos, né? Seriam 6 meses quando ele se contundiu, né? E ele se contundiu, acho que no final de outubro. Passou por uma cirurgia. O Diego Souza ainda seria um jogador titular, que o torcedor quer vê-lo embora, já quer trocar, né? Mas aí você tem que ter um jogador para disputar a posição com ele que seja bom, que possa substituí-lo no futuro. O Everton, se não se machucar de novo, é um jogador que tem esse problema de contusão, é outro que é titular absoluto, né? Eu acho que o São Paulo precisaria de um jogador tipo, a gente falou do Ricardo Goulart, que na mira do Palmeiras, por exemplo, encaixaria perfeitamente. Thiago Neves, que a gente comentou, seriam jogadores importantes, né, para revezar com o Nenê, se o Nenê ficar para a próxima temporada. Mas essa mescla de jogadores experientes com essa juventude e o São Paulo nos últimos tempos, David Neres, Luiz Araújo, ele demonstrou que na base ele tem jogadores com condições de ajudar o time. O grande problema é que esses caras não ficam. O Lisieiro aí, não estão falando que ele já pode ir embora já. Seriam jogadores pro ano que vem fazerem um papel importante no São Paulo. O Lisieiro, o Elinho. O problema é que você não sabe até quando esses meninos vão ficar. São Paulo tem necessidades, lateral direito, necessidades assim urgentes. Um homem para fazer ali o meio campo, né? Tá provado que o Nenê deve fazer parte do grupo, mas não dá também para jogar a camisa 10 para, ó, você é o homem dessa função, você vai ter que segurar. Acho que também não é por aí. Centroavante precisa de um cara, mas para revezar com o Diego Souza, para brigar por posição com esse jogador. E eu também acho que precisa de um homem de lado assim, para que o Elinho fique nessa situação aí, né? Pode ganhar a posição e virar titular, mas que não seja uma coisa forçada.
Vamp, falando do São Paulo e tanta coisa que a gente pode abordar aqui sobre o São Paulo, queremos ouvir.
É, o São Paulo que ele praticamente ele mesmo deu mole no Campeonato Brasileiro. Chegou a liderar depois do segundo turno, no segundo turno do pífio, né? O São Paulo que ainda assim nas últimas duas rodadas teve a chance de ultrapassar o Grêmio. Jogando no Monumbi, era só bater o Sport, passaria o Grêmio em 2 pontos, e aí você iria para Chapecó totalmente com ânimo diferente, apesar de Chapecoense, e aí vai para uma fase de grupo, né? Vai para mata-mata, né? Como é que fala? Pré-Libertadores, né? E não é só um jogo, você tem que ganhar 2, né?
É, são 4 jogos. São 4 jogos e todos serão em fevereiro.
Todo em fevereiro. Tudo então em fevereiro. Quer dizer, deixa eu desejar, em termos de reforço, eu vi que estava com interesse no Ilharão, né?
Eu também.
Se viu o Ilharão, sim, eu gosto do Ilharão, acho que joga muito. Aí sim, aí é um jogador de meio campo que tem mobilidade, chega bem um ataque, que eu sinto que o Juscelino joga bem, o último, mas são jogadores lentos, não são dinâmicos de fazer ultrapassagem, tem um bom passe e tudo, mas não chega muito, né? E o Ilharão seria um bom nome.
É, porque pelo que o São Paulo gasta na base, ou contrata alguém melhor do que ele tem na
base. Pra fazer muita diferença, né?
É. Ou então prestigia a base do São Paulo, que é boa, né? Claramente é boa, como é a boa base.
O treinador conhece todo mundo lá, né? Incentivou o cara
por isso. Agora, peraí, nós vamos trazer. Vou chutar. Vamos trazer o Paquetá. Tudo bem, não tem ninguém na base igual o Paquetá. Meteu o Paquetá lá e que a vida segue, porque vai melhorar mesmo o time. Agora, pra trazer aí qualquer um. Só para dizer que, olha, eu fiz uma contratação, eu acho que não é legal, né? Porque, além de tudo, desprestigia quem está lá, trabalhando, comendo lá, recebendo, e comprovadamente tem dado frutos à base do São Paulo. Não é como todo mundo gosta, né? Também não é, e nenhum faz isso. Estica a mão, puxa, é craque. Não é assim. Mas, sem dúvida, é importante. Sempre pinta um cara aí que tem qualidade para ser utilizado, né, Bruno?
É, e ver se dá para... Os meninos bons que surgem, dá para segurar mais um pouquinho, né? Porque é o David Neres jogou 8 jogos, foi embora. O Militão jogou 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, foi embora.
Night,
é?
Né?
Porto vai ganhar dinheiro com o Militão. Luiz Araújo, rapidinho, foi embora. O São Paulo até revela, mas o problema é que os que viram, né, os que jogam bem, eles ficam pouco tempo no clube.
O Rodrigo Caio deu uma recaída aí, saiu metendo a boca no Aguirre. Aí você pega também, tem que segurar o Nenê tranquilo também pro ano que vem, pra não tumultuar mais ainda do que o Nenê tumultua. Aí, pra mim ele joga muito, mas ele também bagunça. Deixa o treinador e o grupo. São Paulo, não sei se vai contratar goleiro, né? Eu esperaria mais um pouco, que tem um Campeonato Paulista. Não traria um goleiro agora, daria mais oportunidade um pouco ao Jean.
É, porque aparentemente o Sidão não deve ter muita dificuldade para sair. Se aparecer algum interessado, São Paulo não vai segurar. O Sidão não há
mais. Deve ter mais um ano de contrato,
né? É, mas não tem aquela relação com a torcida. Se ele defender 8 pênaltis no mesmo jogo, vai continuar tomando pancadas. Então, tem algumas situações, igual o Rodrigo Caio. Agora ficou escancarada a condição de esfriamento da relação entre o Rodrigo Caio e o São Paulo. Ele mesmo.
O culpa dele, teve chance não, de sair.
É, mas não sei nem se é culpa. Ele também tem parcela de culpa. Pode ser que o clube em algum momento dificultou a saída. Eu não sei o que aconteceu exatamente em todos os episódios. Mas que o ideal para ele teria sido ir embora para a Europa, sem dúvida teria sido.
Eu não duvido que em algum momento o Rodrigo Caio não tivesse recusado ir para um mercado menor lá no, na Europa mesmo, ou fora da, da Europa, que ele tinha a intenção de jogar nos grandes centros europeus. Eu não tenho dúvida. Mas aquela história da Espanha ficou muito mal contada, né?
É,
eu não
acho que ele, de Madrid,
eu não acho que ele bateu lá, lá no Valência, onde voltou à toa, assim. Deve ter tido algum motivo, sim, para ele não ter ficado lá.
É.
Ele tinha a esperança de jogar a Copa do Mundo, de jogar pela seleção brasileira, né? Permanecendo no São Paulo, ou escolhendo para onde ir. Ia garantir a presença dele ali, pelo menos no radar do professor Tite, mas aconteceu tanta coisa, né? Contusão, uma série de coisas, né? Eu acho que agora ele pode sair do São Paulo, não precisa nem ser pro exterior, mas.
Nessa entrevista que ele deu.
Proposta, para ele é legal sair.
Nessa entrevista que ele deu pro André Henning, né? Que repercutiu bastante, ele falou desses dois assuntos que o Zé levantou, né? Aquela de 2015, a transferência que ele chegou a viajar para Espanha e não ficou. Ali ele não deu tantos detalhes, mas ele deixou claro que foi ele que não quis ficar, falou que o joelho dele é normal, que ele pode jogar normalmente, que foi uma decisão dele, não uma decisão médica, e falou que em janeiro ele teve chance de ir para a Real Sociedad e ele não quis ir por causa da Copa do Mundo. Eu acho que ele, eu já falei isso várias vezes também, acho que ele já deveria ter saído depois da Olimpíada, em 2016, mas ele apostou na Copa e também acho, claro, cada um faz o que quer da sua carreira. Mas também acho que ficar no Brasil não te garante nada na seleção. Até é mais fácil você estar na seleção, claro, jogando bem na Europa do que no Brasil.
Claro, e ainda dei um exemplo ontem. Quando chegou a notícia, o Bruno Prado, de que não está confirmada a partida do Brasil em março aqui no Maracanã. A gente falou muitas vezes, né? Olha, vai voltar a seleção ao Maracanã em março e tal, porque a Copa América é no Brasil. Então, aparentemente, os organizadores farão os dois jogos no Catar. Aparentemente. Então, não é mais uma certeza jogar. Se por acaso fizer isso, nós vamos ter campeonato rolando aí. É óbvio que vão dar prioridade para os jogadores que estão lá fora, que estão mais próximos do local do jogo. E ninguém vai, até o professor Tite não vai querer atrapalhar a vida dos treinadores aqui. Eles estão todos reunidos lá na CBF, tem curso, né? Então, imagino. É isso que o Bruno acabou de falar. O fato de estar jogando aqui não significa que você está mais perto da seleção brasileira. Especialmente agora, mesmo com a Copa América acontecendo aqui no Brasil.
Você sabe o que é assustador? Um time igual o São Paulo e você pensa na seleção brasileira. E qual é o jogador do São Paulo que o torcedor pode dar uma cobradinha, se não precisa ser muito forte hoje em dia? O Tite não dá uma olhadinha, não dá uma oportunidade para esse jogador. Tem alguém?
Não.
Não tem ninguém. Eu acho que um time da grandeza do São Paulo, isso vale para outras equipes, mas em outros até tem outro jogador que você pode dar uma cobrada. O Tite devia dar uma oportunidade pro Dudu, aqui no Palmeiras, pro Bruno Henrique. O Fagner foi pra Copa do Mundo, ali jogando pelo Corinthians. Em um momento, até alguém falou, pô, podia experimentar o Rodriguinho, alguma coisa nesse sentido, quando ele tava ali. Paquetá no Flamengo foi chamado. Né? Mas assim, São Paulo não tem nem... Acho que o Rodrigo Caio foi o último.
Sim.
Acho que depois do Rodrigo Caio, ninguém mais pensou em jogador do São Paulo para a seleção brasileira. Eu acho muito pouco. Eu acho que a diretoria tem que pensar com essa grandeza. Precisamos de jogador para liderar o nosso time, jogador ganhador, jogador para puxar a fila. Nessas últimas rodadas do campeonato, parece que aquilo que o Aguirre tinha implementado, aquela gana, aquela vontade de lutar, de vencer, nem que fosse na base da vontade, se faltava futebol, pelo menos tinha vontade, parece que o São Paulo andou perdendo isso nos últimos jogos. Parece que falta esse tipo de jogador, esse estilo de jogador, que tem essa ascendência, né? Que seja o cara para puxar o restante, assim, para dar umas broncas ali no vestiário.
Vamos receber um vídeo aqui dos amigos que mandam para cá pelo nosso WhatsApp. 931-200-620.
Olá, pessoal, bom dia. Inicialmente, parabenizando vocês pelo excelente programa. É sempre bom ouvir a opinião de pessoas da imprensa que são qualificadas e de um profissional que já esteve dentro das quatro linhas, que é o Vampeta, que conhece bastante. Eu queria pedir para vocês, se possível, comentassem um pouco sobre o futebol aqui do Nordeste, especificamente o futebol cearense, que hoje tem dois times na Série A, né? O Fortaleza, o Leão de Aço e o Ceará, também conhecido como o time do canal. Um abraço, pessoal. Bom dia.
Um abração para vocês. Já falamos muito ontem, por exemplo, muito dos meus amigos do Ceará. O fato do Lisca ter ficado lá, muito legal. O fato do Rogério Ceni ter ficado no Fortaleza, muito bacana. É muito bom para o Ceará, para o Nordeste, sem dúvida alguma. O Bruno, inclusive, me avisou que vai conversar no próximo domingo com o cineasta. É o Brasil, né? Tilico, né? Tilico Brasil, né? Se eu não estiver equivocado. Que é o cineasta que fez o documentário sobre o Fortaleza. Então, no domingo nós vamos ter também a participação dele aqui, já marcou.
Sobre o centenário. O
centenário do Fortaleza, já marcou com o Bruno, vai contar um pouquinho dessa história bonita, transformada em filme. Aliás, anteontem, se o Wilson me lembra que é verdade, nós colocamos aqui uma vinheta, um filmezinho, feito pelo Fortaleza, falando de estrelas e fechando, mostrando a permanência de uma estrela trabalhando lá, o Rogério Ceni. Muito bacana, um abração para vocês todos no Ceará. Nós temos duas emissoras na nossa rede, a Jovem Pan News lá em Fortaleza, também a nossa Jovem Pan FM lá em Fortaleza, bombando a audiência, e nós ficamos felizes com a audiência de vocês. O professor Abel, segundo o Santos, tem prazo até hoje para responder. O Santos aumentou a proposta. Chegou a R$1 milhão, pelo menos é o que as páginas estão dizendo aí. Mas ele tem prazo para responder até hoje. Professor Abel, será o técnico do Santos? Começa com o Vampeta aí, que negócio de dinheiro o Vampeta entende. Duas coisas que ele fica feliz: falar em dinheiro e quando toca o telefone e é da família em Salvador. Porque a saudade mata. Ele tem razão. Diga, Vamp.
E eles não morrem, né? No meio de dezembro aparece todo mundo.
Para com isso. Que isso
podia, não.
Você fala da boca pra fora, quando liga aí você fica todo emocionado.
Não, podia dar uma descansadinha no Éden, né? Quem não quer? Todo mundo quer ir pro paraíso.
Para com
todo
isso.
Todo mundo quer ir pro paraíso, mas não quer morrer. Mas já viu isso?
Para com isso. Você fala da boca pra fora.
O Éden, pô, vou andar lá com os leãozinhos.
Quando toca.
As cobras não mordem, jacaré não morde.
Tudo cascata, porque toca o telefone. Mamãe, mamãe, é mamãe.
Não,
é
não tô
mamãe.
Falando minha mãe, não, mas tem outros falando que podia ir. E Deus chamar também, né?
Para
minha mãe não, pô, mas tem uns maridos que podia ir, viu?
Vai.
Tem, todo mundo tem. Tem uns parentes que podia ir, mamãe não.
Vai. Falando de Abel Braga. Assim,
pô, eu sou seu primo, que eu sou primo da tia Marlene. Eu digo, que primo meu? Nunca vi, mas aparece no Natal. Então é Natal. Ano novo, daqui a pouco vai ter a música aí. Aí que aparece eles tudo. E a Panda dá pra nós aquele... É, o Jovem Pan dá aquele...
É, peru, dá tudo.
Dá véio. Tudo, eu tenho que dividir com a família toda, viu, professor? Eu divido aquela sacola térmica, né?
É bonita.
Bonito, pô, mas tem que dividir pra família toda. Eles não morrem, todo ano eu digo, ano que vem vai ser menos, vai sobrar mais. Só aumenta, pô.
Você que tá ouvindo, só fala da boca pra fora. Ah, é primo, é priminho, é formatura da sobrinha, é tudo, ele quer tudo.
Pergunta pros ouvintes se eles também não torcem pra que vá alguém da família.
Não, que isso, vai.
Os ouvintes sabem o que é isso.
Mas para com isso. Vai, fala. E aí, Abel Braga, vem ou não vem?
Por esse R$1 milhão? Vem, Abel, correndo e me dá 200 que já resolve todos os problemas.
Você acha?
Mas que acho vem? Que não vem, não, professor. Acho que não vem, não, porque a gente sabe que o Abel teve um problema, né? Perdeu o filho dele, ente querido. E tá esperando aí. A gente vai saber mesmo depois da eleição, dia 8 agora, né? Domingo é eleição no Flamengo, né?
É.
Eu acho que ambas as partes, tanto a oposição como a situação, vai esperar pra contratar o Abel. Porque o Renato Gaúcho já assinou. O nome mais próximo lá. Se você pega aqui o futebol brasileiro e o que o Flamengo tem hoje de dinheiro e precisa conquistar título, eu acho que não tem outro nome sem ser o do Abel.
Olha, eu estava anotando aqui 4 clubes, os únicos nesse momento com técnicos indefinidos. Eu coloquei o Corinthians por colocar. É só pelo fato de não ter um técnico, mas aparentemente está chegando.
Que vem depois, dia 13.
É,
né?
até dia 15. É só pelo fato de não ter oficializado ainda o Carille. Por isso que eu coloquei na relação, mas aparentemente o Corinthians já vai resolver o seu problema. Mas o Santos, o Flamengo e o Fluminense.
É.
E eu tinha colocado o Corinthians, mas excluí só porque não está formalizado. Então são esses três que tem um técnico indefinido.
Mas há muita especulação em torno do Vasco também de uma tentativa do Abel também, né? Uma troca do Zé Ricardo pelo Abel.
O Zé Ricardo no Vasco?
Zé Ricardo do Alberto.
É, eu tava
Ricardo fica no Botafogo. Troquei.
Zé Manuel, vem o Abel pro Santos?
Ah, eu acho que não, hein?
Você acha que não?
Acho que tá difícil, porque a conversa já vem de alguns dias, né, Vanderlei? Acho que já devia, esse martelo já poderia ter sido batido já. Eu acho que se fosse para vir, essa questão pessoal acho que pesa demais, né? A permanência do Abel no Rio de Janeiro, eu acho que é algo que ele busca pela família, né? E havendo proposta lá no Rio de Janeiro, talvez a prioridade dele fosse ficar morando no Rio de Janeiro por uma questão até pessoal. É por isso que eu acho que por isso que ele não respondeu ainda, deve estar aguardando alguma coisa lá no Rio de Janeiro.
E o Bruno?
Eu acho que ele vai pro Flamengo. O Flamengo, se chegar para disputar, deve ganhar a disputa. Mas se alguém, de fato, ofereceu R$1 milhão para um treinador, é uma brincadeira, né? Ainda mais os times daqui que vivem reclamando que não tem dinheiro.
Mas o Flamengo não teria oferecido R$1 milhão e meio pro Renato Gaúcho,
que é outro absurdo.
Teria, né?
É um absurdo. Se eu pagar R$1 milhão pro treinador, ainda mais aqui que o treinador não tem garantia que vai ficar muito tempo. É bem aquela coisa, né? Ó, eu fiz minha parte. Não é o treinador que vocês queriam? Então, eu vou pagar o que for. Pronto, vou pagar e se der errado a culpa é dele, não é culpa minha. Eu paguei. Paguei até uma grana alta. É uma loucura, não dá, nem não vale nenhum treinador aqui, ainda mais do jeito que trabalham aqui, trocando de técnico toda hora, vale R$1 milhão por mês. Isso é um absurdo.
O que é que nós temos, meu caro Rafael Tebas?
Olha só, Vanderlei, o Kleber, o Corinthians deveria contratar um centroavante com urgência, o Deverson tem a cara do Corinthians, também o Diogo de Campinas, São Paulo poderia trazer o Walter, goleiro do Corinthians, seria uma ótima contratação, Sidão não dá mais. E o Paulo de Campinas, Rodrigo Caio queimado no São Paulo, todo mundo errou nesse caso, não sei se ele tem vaga em algum clube europeu.
Hoje nós temos Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla, né?
É. Sim.
O que vai acontecer, Zé Manuel?
Vai dar Atlético. Júnior Barranquilla tá meio desfalcado, né? Teve dois jogadores expulsos.
Copa Sul-Americana, definição da Copa Sul-Americana.
É o primeiro jogo da decisão.
É isso aí.
Primeiro lá, em Barranquilla, na Colômbia, depois o jogo de volta aqui no Brasil. O Atlético tem tudo para ganhar esse título aí. O Atlético fez um segundo turno do brasileiro aí, espetacular, ficou em segundo lugar, fechou vencendo o Flamengo e com reservas ainda, está muito bem preparado para o jogo, ou os jogos contra o Júnior Barranquilla. Eu apostaria no Atlético, acho que ele não perde esse primeiro jogo lá e fecha depois na Arena como campeão, garantindo vaga na Libertadores.
O Vamp também fala, enquanto nós estamos mostrando aqui algumas imagens, mostramos para você algumas imagens do embarque da delegação, que já está lá na Colômbia, né? O embarque da delegação levada nos ombros pelos torcedores. Diga, Vamp.
Torcendo muito pelo Atlético Paranaense e principalmente também pelo Ceará. Porque se o Atlético ganha a Sul-Americana, ele entra na Libertadores e abre uma vaga pro Ceará jogar a Sul-Americana.
Chapecoense,
não é Ceará?
Não, Chapecoense.
Ah, também tá bom, também tá bom.
Claro,
tá bom, tudo
dúvida.
Tá bom.
Volta a uma competição internacional.
Nós somos todos Brasil.
É isso. O que vai dar, Bruno?
Eu acho que o Atlético vai ser campeão. Hoje, se fosse palpite pro jogo de hoje, acho que ele traz um empate de lá e depois ganha em casa. O Atlético tá jogando bem, né? O Júnior é um time que tem chegado nessas competições. Ele foi semifinalista ano passado, perdeu no Flamengo. Mas eu acho que o Atlético, pela bola que tá jogando, eu vi um pouco do jogo do Júnior com o Santa Fé na semifinal, o Atlético é um time melhor hoje. Acho que o Atlético Paranaense tem grande chance de ser campeão.
Bom, e o nosso Tebas tem que mensagens?
Outras duas aqui, o Thiago, o Atlético Paranaense vence hoje, merece o título. E o Ariel manda o seguinte, o Pablo, centroavante do Furacão, seria um ótimo reforço pro Corinthians. E seria mesmo, é bom de bola o Pablo, Vanderlei.
Legal, e eu queria só registrar, porque os amigos do Sul nos acompanham, e estão tristes lá, com a morte do ex-atacante Tarciso. Aos 67 anos, ele tinha um problema de câncer ósseo. E foi reconhecido, tinha como imagem a Flecha Negra, né? Flecha Negra, o nosso.
Era vereador lá, né?
Era vereador já há muitos anos, e vereador em Porto Alegre, e era uma figura bacana. E tem uma homenagem do Grêmio, me diz o Diogo Mesquita, a gente pode colocar.
Aqui
O som não está bom, mas é o próprio vídeo do Grêmio, que nós captamos o vídeo. Eles também têm esse áudio, que é um áudio muito antigo, com a voz, com uma entrevista do Tarcísio.
13 anos de Grêmio.
13 anos de Grêmio.
De 73 a 86.
Ídolo do Grêmio. Ídolo do Grêmio.
É, mais de 700 jogos, 720 alguma coisa, né?
O que mais jogou pelo Grêmio e o segundo maior artilheiro da história do clube.
Teve poucos jogos na seleção brasileira, mas fez história no Grêmio.
Fez história. Vampeta, um abração pra você.
Um abraço, professor.
O nosso José Manuel também, abraço. Bruno Prado, abraço. Nosso Rafael.
Abraço, Vanderlei.
Se Deus quiser, estaremos todos juntos amanhã com mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Vem aí a Denise Campos de Toledo, já tá chegando. Tô sentindo sapateado pelos corredores. Ela e todo o staff. Vem o Jornal Jovem Pan com imagem pra você. E você que está nos ouvindo na Bahia, família Vampeta, ligue que ele está esperando. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Morre o estrela.
Para.